Ora viva, caros ouvintes, e bem-vindo a mais um episódio do podcast em que se fala do tempo durante 27 minutos e 27 em ponto, porque 3 vezes 9 é 27, não é 27 e pico. Foi lá a música.
Que tal o tempo?
É Natal, alegria e luz.
Eu devia ter previsto que tu ias começar. Estavas com um ar muito de quem tinha alguma na manga. Para mim, sabes, estava a pensar nisso há bocado. Que é bonito que tenha sido, que nos tenha sido contada esta história. Que tenha havido, porque não são todos os evangelhos que contam a história da infância, não é? Temos Lucas que nos conta a história da infância desta forma... Desde o início, que nos traz uma mulher grávida, que nos traz todo este imaginário, que nem é nada masculino, que é uma coisa lá de mulheres, e que no meio disto tudo se tenha tido essa... Tínhamos a sorte de poder debruçar-nos durante um tempo específico sobre esta ternura de alguém que está grávida e que vai nascer um menino, e como diz Santo Afonso na novena, que para mim é inesquecível... que ganhou-nos pela ternura, põe-nos um bebezinho assim no colo, porque se não podemos amá-lo de outra maneira, então assim é quase impossível. Impossível não amá-lo, sendo colocado assim, não é? Uhum. E acho que dão-nos esta oportunidade também neste tempo de esse olhar, não é? Da ternura e da debilidade e do menino que nos é dado com toda essa facilidade que há de amar um menino.
É, o Lucas é quem conta o Evangelho da Infância dessa maneira. São dois evangelistas que têm Evangelho da Infância, o Lucas e Mateus, uhum. Essa famosa dupla sertaneja que faz parte do cânone bíblico. E Lucas e Mateus, mas Lucas vai pelo lado feminino, vai pelo lado dos que não contam. É um evangelista que vem de tradição pagã, de raiz pagã, e por isso vai para esse lado dos que não contam, dos que estão... num lugar invisível da história da salvação, e por isso é toda uma história de mulheres. Exato. José não conta na história, não conta no sentido, não é um protagonista. Zacarias, de Isabel, fica mudo e também não é um protagonista. São as mulheres as protagonistas, são elas que se encontram, são elas que saúdam. Um quadro, esse da visitação famosa, um quadro de duas mulheres de esperanças.
Sim,
a abordar, não é? O que é necessário para o início de um mundo novo. Mateus vai noutra linguagem. Mateus é um judeu a escrever a sua narrativa evangélica, a redigi-la para uma comunidade também vinda do judaísmo, e portanto vai sempre pelo lado masculino.
Uhum.
Maria, não há o enviado de Deus, o Gabriel, a falar com a Maria, nem nada disso,
sim,
só faltava
sim,
o seu falar com mulheres. Olha, tens doido. E portanto vai numa perspectiva mais masculina. É José o protagonista, o enviado de Deus, o anjo, fala com José durante uhum. o sonho, como é normal na literatura bíblica. Os homens dos sonhos, das promessas, da aliança a cumprir-se, sempre como um clarão no meio da noite que vem iluminar o tempo adiante. Mas nós pegamos sobretudo em Lucas, evidentemente, porque nós temos uma inclinação imensa para a ternura.
Uhum.
Vimos a experimentar que a temos por sermos a imagem de um Deus que tem uma inclinação imensa para a ternura. É muito bonito, de facto, na tradição teológica, falaste de Santo Afonso, mas na tradição teológica há vários a fazer essa reflexão que Deus aprendeu com Adão, que não é boa ideia trazer um homem adulto.
Ai, que gente.
Por isso, o primeiro Adão, o homem sem umbigo, não é?
Uhum.
O primeiro Adão, o homem feito, não nos... não captou Deus como podia, e não o captámos nós. E por isso o novo Adão, o definitivo Adão, o segundo Adão, o homem novo, vem de outra maneira, é suscitado de outra maneira, não feito, não pronto, mas com o percurso de todas as vicissitudes humanas. O novo Adão tem um umbigo, e tem mãe, e tem pai, e tem avó e avô, e tem uma história, uma genealogia, e tem, nasce da dependência, uhum. nasce da carência. A própria imagem que o evangelista Lucas, e continuamos no Lucas, de facto é o mais fantasista no contar do Evangelho da Infância. O Mateus é o mais fantasioso. Se conseguimos chegar lá antes do final dos 27 minutos. mas é o mais fantasista, sem dúvida, Lucas. Ele, na própria imagem que utiliza para Maria, utiliza a imagem da maceira do pão. Da maceira, o lugar onde se amassa o pão, se lhe dá voltas e voltas, e se deixa o pão repousar enquanto fermenta. O verbo que é usado do que se passava no seu coração, que Maria meditava estas coisas no seu coração, uhum, não é? E guardava no seu coração, é um verbo que pode ser usado também para a linguagem do amassar o pão. Em grego, e é muito bonito perceber isso, né? Que Maria amassava estas coisas no seu coração, porque de facto ela está grávida do pão, ela é mãe do pão, e por isso ela amassava na maceira do seu coração. Ver o coração na metáfora da maceira, onde os acontecimentos são amassados, são volteados, são manipulados, né? Sem sentido negativo, sim, não é? Sim. São onde as mãos penetram os acontecimentos e lhes dão voltas, amassam, e depois o coração também como lugar da maceira, onde os acontecimentos volteados, revirados, trabalhados, pacientemente repousam, esperam e levedam. Para se tornarem aquilo que se iam tornar quando passarem pelo fogo que há de revelar os acontecimentos. Assim estas imagens vão sendo muito... São, sem poesia é muito difícil. Sim. Ler os evangelhos. É muito difícil. Sem poesia é muito difícil celebrar contentavelmente estes mistérios. Seja de encarnação, seja da ressurreição, os mistérios vértice da experiência cristã.
Que não são dizíveis assim com as palavras.
São do âmbito do inefável, não é? Daquilo que nós, por puro empirismo, não somos capazes de descrever numa equação. A equação é uma das linguagens de concisão que nós inventamos. E maravilhosa, ouvi dizer.
É verdade.
Ouvi dizer. Pronto, tu que és engenheira química, lá sabes.
Resolve-se muitas coisas.
A outra linguagem de concisão que o ser humano criou foi a poesia. São as duas linguagens de concisão em que o tanto é dito de maneira tão diminuta. De maneira aparentemente tão frágil, tão pequena. Mas quando há a chave de leitura, a concisão abre-se na expansão. É assim como a equação e é assim como o poema. Um poema e uma equação são ambos da mesma família comunicacional.
Tenho a certeza que isso nunca foi dito no mundo.
Foi.
É a primeira vez que alguém está a dizer que o poema e a equação são da mesma família.
E a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. E para celebrar estes mistérios, nós precisamos disso. Sim, lembro perfeitamente do Eugene Peterson, que dizia, esse biblista apaixonante, que dizia: quem não souber ler poesia não vai saber ler a Bíblia. Pelo menos tão importante quanto um curso bíblico é uma frequência poética. Porque nos educa a inteligência, nos educa a imaginação, nos educa o ritmo de leitura, porque nos educa os olhos, né?
Sim, sim.
Há qualquer coisa aí que não soube o que digo, quer dizer, que são estes biblistas, e por algum motivo os místicos, em qualquer tradição, são sempre poetas. Porquê? Porquê? Calha aos poetas serem místicos, aos místicos serem poetas. Não é uma coincidência, ou não é uma casualidade. É uma coincidência da ordem da experiência, não é uma coincidência na ordem dos fatores, né? Mas pronto, mas isto era outro lugar de deambulação. Não tínhamos pensado ir por aqui, aliás, não tínhamos pensado em grande coisa, não é? Mas de facto, neste mistério da natividade e naquilo que se celebra, vai-se dar um lugar que é profundamente poético e que só se pode dizer com uma imensa poesia, que é o lugar de um recém-nascido. Que é o verso de Deus feito carne, né?
Sim, mas imagina, como é que se diz, sem ser poeticamente, que pode haver um hoje durante não sei quantos dias seguidos? Como é que isto acontece sem ser no universo da poesia? E em que momentos é que acontece? Não é?
Acontece Natal e Páscoa. Quando encarnação e ressurreição, ou seja, o suscitado e o ressuscitado. É isto, né? O suscitado entre nós e ressuscitado para nós. Na celebração deste alfa e ômega da sua existência, na celebração disto, nós desde há tanto, 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 desde há milénios, chegámos à compreensão de que um dia não basta para celebrarmos isto, um dia não basta para dizermos isto. Por mais celebrações que metamos dentro do dia, por exemplo, o dia de Natal tem 4 missas, que não se celebram as 4, não é só nos mosteiros e tal, porque tem a missa da vigília, a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia. Missa da aurora, pronto, é possível, nós estamos, eu sou Rui, tu és Margarida, não precisamos de ir, é só a aurora que vá, não é? Mas há 4 missas no dia de Natal.
Missa da Vigília e Missa da Noite são diferentes?
Missa da Vigília são diferentes. Há a Missa da Vigília, que é para o fim da tarde. Há a Missa da Noite, que é a Missa do Galo. A Missa da Aurora, de manhã cedo. E a Missa do Dia, que é... Pá, e com leituras diferentes, liturgia da palavra diferente. Mas mesmo assim, mesmo metendo 4 missas... 4 missas
em menos de 24 horas
para celebrar o dia do Natal, a gente diz assim... Que se lixe, não cabe num dia. Então... Fazemos a 8ª do Natal, metemos mais 7 dias, a plenitude do tempo, não é? O 7, a plenitude do tempo para dizer que o tempo está pleno, o tempo está cheio, chegou aquele que preenche tudo, chegou aquele depois do qual já não há outro dia,
uhum.
Não é? Se é verdade que marcamos o tempo antes dele, depois dele, aqui na cultura ocidental, o que a liturgia diz é outra coisa. Não, não há um antes dele e um depois dele, há um antes dele e ele, e depois dele é sempre hoje. A partir do momento em que ele nasce, é hoje. E por isso, no dia 25, a liturgia diz: hoje nasceu, pelo mistério de hoje ter nascido, e no dia 26, hoje nasceu, e no dia 27, hoje nasceu, e no dia 28, hoje nasceu, até o dia 1 de janeiro, até abrir um ano civil novo, temos a 8ª do Natal, 7 dias seguidos, em que todos os dias a gente diz: que se lixe, hoje é dia 25. Hoje é dia de Natal. É sempre hoje. Não podemos celebrar isto, não podemos celebrar o cumprimento do tempo num dia de 24 horas. Temos que dizer, o dia abriu-se, expandiu-se, já não há limite de horas, limite de tempo. Chegámos, com o nascimento dele, chegámos ao dia que já não tem ocaso. Chegámos ao dia que já não tem dia seguinte. É sempre hoje, hoje, hoje. A 8ª do Natal, fazemos o mesmo na Páscoa. No dia de Páscoa nós também dizemos não. E por isso na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, nós sempre dizemos: hoje ressuscitou o Senhor, hoje ressuscitou o Senhor. É esta desobediência à limitação. Estamos legitimados para dizer: era uma vez antes dele e é ele. Não há, quando Deus diz hoje, não acaba o dia. O dia não acaba mais e não há dia seguinte. Não é? Este hoje é poderosíssimo. É o único, encarnação e Páscoa, em que temos as 8ª. No caso do Natal, temos a 9ª do Natal antes, a preparação, uhum, para o Natal, mas falámos dele no episódio anterior. E depois do dia de Natal temos esses 7 dias de tempo culminado, tempo pleno, hoje, 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 hoje. O que é muito engraçado é o que é que está dentro deste hoje, que é totalmente, pá, é cabelo na sopa, não tem nada a ver. Se eu ou tu fizéssemos, se nos competisse a nós fazer o calendário litúrgico, não faríamos assim. Porque no dia 25 de dezembro celebramos o nascimento do menino, que bonito, e no dia 26 de dezembro celebramos o assassinato de Estevão, em Jerusalém. Estevão, o primeiro mártir cristão, o primeiro na tradição cristã a ser assassinado pela sua, pelo seu testemunho de Cristo. Está no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Qual é a lógica?
Anticlimático.
Por isso, nascimento de Jesus no 25, no dia 26 celebramos hoje nasceu Jesus, hoje, continuamos a celebrar o hoje do nascimento de Jesus e metemos dentro deste hoje o nascimento de Estevão para a glória.
Sim.
E estou a dizer o nascimento de Estevão porque na tradição cristã, de facto, desde os primeiros séculos logo, nós chamamos ao nascimento de Jesus, em latim, o dies natalis, o dies natalis, o dia do nascimento, aí Natal, não é? Dies natalis, dia da natividade, dia do nascimento. E para os mártires, o dia da sua execução, o dia do seu martírio, nós chamamos-lhe também dies natalis, o dia do seu nascimento. É quando eles nascem para a glória, quando eles nascem para Cristo de maneira plena, definitiva. Quando terminam a sua gestação de fidelidade, a sua gestação histórica, como nós estamos na gestação neste útero cósmico.
Uhum.
Então o seu dies natalis como o dia da morte. E em toda a tradição cristã, depois, o dies natalis é o dia a que nós chamamos a morte, visto em perspectiva cristã, visto do lado da glória, visto do lado da graça, visto na perspectiva da esperança, é o dia do nascimento.
Sim, faz sentido.
É o dia em que deixamos de morrer, acabou, já não morremos mais. E como deixamos de morrer, deixamos de estar nesta gestação em que vamos vivendo e morrendo simultaneamente, é o nosso dia do nascimento, dias natalis, para vivermos só plenamente, porque já é a vida não tocada pela morte, glorificada, filiada no Filho, para o Pai, no Espírito e com o Espírito. E por isso este dias natalis. Então é muito bonito que a liturgia, de uma maneira um bocadinho absurda, se ouvirmos só superficialmente, coloca o dias natalis de Jesus, o seu nascimento pequenino, e no dia 26, o dias natalis de Estevão, o primeiro dos mártires, ou seja, o que estamos a celebrar é o dias natalis de toda a cadeia de mártires, toda a cadeia de santos que vêm por aí afora. Por esse motivo, nós todos os santos, nós celebramos no dia da sua morte.
Sim.
Quer dizer, no seu dias natalis dos santos, não é? É por isso que eles estão no calendário dessa maneira. Depois, no dia 27 de dezembro, que é hoje, é dia de Natal,
uhum,
hoje nasceu, celebramos João, o evangelista,
uhum,
aqui, porque ninguém como ele, não sei se a palavra é descreveu, enunciou.
Se calhar, sim.
Enunciou. O lado escondido da fantasia do Lucas. Lucas dá-nos uma, quase uma cenografia do nascimento de Jesus, do mistério a acontecer, da ligação entre céu e terra e a alegria e anjos a cantar. Lucas é tudo isto, tudo isto. As coisitas feias, como a morte dos inocentes, no tempo, por Herodes, isto só aparece em Mateus. Lucas não tem nada disto e felizmente a história também não teve. Factualmente, historicamente, não aconteceu, o que é uma extraordinária notícia, apesar de eu já ter encontrado em cursos bíblicos e tal, gente que ficou muito zangada comigo para eu dizer que nunca tinha acontecido.
É sério?
Mas como? Sim, como se, gente, prefere. Então quer dizer que a Bíblia está a mentir? Não, não estou a dizer que a Bíblia está a mentir, estou a dizer que o evangelista Mateus está a usar um símbolo do tempo do Êxodo,
sim, sim,
quando o imperador do Egito, o faraó, estava a querer extinguir a prole masculina daquela raça de escravos, e Moisés é um salvo dessa mortandade que depois virá a ser o libertador. Mateus, um evangelista judeu a redigir o evangelho para judeus, vai usar esta simbologia para dizer: temos aqui o novo Moisés, novamente o chefe de turno a fazer uma mortandade masculina nos meninos judeus, e o salvo desta mortandade, e salvo não casualmente, no caso de Mateus, que vai lá para o Egito, não é? Para depois vir do Egito como salvador. É uma replicação do Êxodo e todo o imaginário do Êxodo. Mateus faz isto. Por isso, não é uma mentira. É uma simbólica bíblica que naquela cultura as pessoas entendiam perfeitamente. Por isso, hoje é preciso explicar e também se entende. E as pessoas mesmo assim ficarem muito zangadas. Mas está a dizer que não aconteceu mesmo isso. Mas olha, mas preferia que tivesse acontecido, que milhares de meninos tivessem sido recém-nascidos, passados ao fio da espada. Preferia. E ficou assim, não, para mim. Não, mas parece que não... Falta ali qualquer coisa.
Tira força à história.
É, parece que falta qualquer... Que chatice.
Ele não se safou, afinal.
É como se fosse má notícia não ter acontecido aquela barbaridade no meio de tantas outras barbaridades que infelizmente aconteceram mesmo e não só no plano simbólico. Pelo menos, ao menos uma. É uma dicção simbólica, evocativa do êxodo, não é um anúncio factual histórico. Mas... mesmo estas linguagens, que são duras, são sangrentas, só aparecem em Mateus, não em Lucas. Lucas tudo é alegria e cânticos e cantigas e é uma maravilha, tudo é uma festa de facto. E essa festa quase cinematográfica, diríamos hoje, de uma coreografia maravilhosa que une céus e terra de Lucas, ninguém como o evangelista João enunciou o vigor invisível deste mistério, o que está a acontecer de um outro lugar, a partir de um outro lugar, que é o lugar da fé do quarto evangelho, que é outro promontório, vence as coisas de outra altura, de outro lado, as mesmas coisas, mas vence de outro lugar. Há um espreitar por trás do véu que João nos dá. Aquele prólogo de João é uma coisa absolutamente sublime. Por isso, é dentro do hoje, hoje nasceu, que nós vamos ao evangelista que nos ofereceu aquele prólogo. Sim. Não só o prólogo do seu evangelho, não é? No princípio era o verbo que estava com Deus, em Deus, que era Deus, e ele veio armar a sua tenda no meio de nós, em carne, não é? Não só o prólogo do evangelho de João, a Deus nunca ninguém o viu, mas o filho, nos-lo deu a conhecer, nos-lo deu a experimentar, nos-lo mostrou, nos fez a exegese, é o verbo que está lá, fez-nos a exegese de Deus, do Pai. Mas também nos ofereceu o prólogo da primeira carta de João.
Sim.
O que era desde o princípio, o que nós ouvimos com os nossos ouvidos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida, sim, que a vida manifestou-se, nós vimos, é dessa vida que nós damos testemunho, porque vimos, porque ouvimos, porque a vida que estava escondida junto de Deus se manifestou, se mostrou a nós, e é dessa vida que nós testemunhamos, e vamos pôr isto por escrito,
e em bonito ainda por cima,
para que a vossa alegria seja a nossa alegria, para que nós estejamos em comunhão uns com os outros, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E isto vai por escrito, porque enquanto não estiver por escrito a alegria não está completa. Epá, começa assim a primeira carta, sim, de João. Então celebramos este evangelista João que nos oferece estas coisas, estes olhares, dentro da oitava de Natal. Está-se a compor. Então, 28 de dezembro, hoje nasceu, celebramos a morte dos inocentes, que é a tal evocação do Mateus da morte dos bebés, dos meninos, que ainda que não tenha acontecido historicamente, e ainda bem que não, o que não falta na história são histórias de inocentes sacrificados, matados, executados. Por isso este hoje ganha uma força muito particular. E celebramos dentro do hoje de Jesus, dentro do hoje da salvação, celebramos o lado lunar, negro, louco da história do mundo. Por isso é muito engraçado, tu há bocado chamaste-lhe anticlimático, que a nossa maneira de celebrar os mistérios da fé, a nossa maneira de celebrar a alegria, não é fazendo de conta que não existe o que chorar, não é fazendo uma pausa na sensibilidade diante do sofrimento do mundo, mas é encarnando esta alegria no sofrimento do mundo e, acima de tudo, batizando, mergulhando o sofrimento do mundo dentro desta alegria, para que o mistério seja capaz de configurar sentido e esperança e seja capaz de configurar também um posicionamento, comportamentos diante, neste hoje, seja ele qual for, neste hoje de 2023, que está dentro do hoje salvador que celebramos no 25 de dezembro e na oitava seguinte, neste hoje, continuar a dizer então por onde é que é, e que toda a nossa barbárie e estupidez, que está tão bem metaforizada numa criação literária de um rei estúpido a matar estupidamente criancinhas, Esta metáfora atroz serve ainda hoje para dizer o que está a passar em Gaza, por exemplo, ali tão perto de Belém, onde não vai haver as festividades de Natal como costuma haver, onde os lugares santos da natividade, cheios de turistas, todos os anos por esta altura, estão fechados. E nós sabemos o que está a passar em hospitais pediátricos. Nós sabemos o que está a passar, portanto...
E está tudo dentro desta encarnação, não é?
E isto é celebrado, esta morte, este infanticídio, é celebrado no oitavo de Natal, que é uma loucura isto. Isto não é dourado, não é brilhante, não é glamouroso, mas é real. A encarnação é real e sendo verdadeira toda a alegria, toda a fantasia, toda a beleza, toda a ternura, não põe a um canto, não é uma coisa separada da crueza que a vida, com que a vida acontece. Isto está a acontecer hoje, por isso este hoje teológico, este hoje litúrgico, engloba, envolve, embrulha, batiza o hoje civil, o hoje cronológico, o hoje geopolítico. O Mediterrâneo, como sabemos, é um lugar onde muitos santos inocentes estão a morrer. Bebés. Há bebés a nascerem nos barcos, nas pateras, nas travessias. Por isso, se calhar tinham razão aquelas pessoas dos cursos bíblicos que não engoliam aquela que eu dizia disto não ser histórico, não ser factual. Porque é. Não foi aquela de Herodes há 2000 anos, e ainda bem. Mas tem sido de muitas maneiras e hoje está a ser de outras maneiras. Portanto, há qualquer coisa na vivência e na celebração deste hoje que continua a fazer sentido. E por isso, no último dia da oitava de Natal, que é no dia 1 de janeiro, o Dia Mundial da Paz, em que celebramos a figura de Maria como a primeira discípula e discípula-mãe, e celebramos o Dia Mundial da Paz. Por isso há aqui uma configuração de sentido na celebração da oitava que nos